de volta, gente. É o Conexão aqui na Gabi. Uma ótima tarde pra você. Feliz terça-feira. Como eu falei no comecinho, hoje é terça-feira e tem mais uma edição do Terça da Eva. Depois de 15 dias, de quase 15 anos, que ficar longe de você, Eva, é uma eternidade. Tô mentindo.
Não, ainda
assumo. Assumo que eu tô mentindo. Mentira, né? Eternidade não. Tava com saudade de você, de fato. Terça da Eva tá no ar, gente. E apresenta os convidados pra gente. Eu dou as boas-vindas pra você. Pra vocês, meninas. Vem, Eva.
Olá, Suzy. Olá, gente. Boa tarde. Vocês estão vendo que aqui o bullying não para, né? Quando não é a boca, é dizer que não sente
cê
minha falta.
Que eu te amo.
Então tá bom. Muito bem, muito obrigada. Muito bom, bem. Meninas, não se preocupe. É assim, toda terça-feira, não tem problema. A gente já começa nesse estilo.
É melhor.
É melhor ainda. Então gostaria, primeiro, de agradecer a confiança de vocês, tanto de Jade quanto de Gisele. E queria, primeiro, eu vou começar por Gi. Gi, quem é Gisele para a família dela e quem é Gisele para ela mesma?
Boa tarde a todos e todas, né, que estão nos ouvindo hoje aqui na Gabi. Uma pergunta bem intensa, né? Quem é Gisele? Então, vou começar me apresentando. Eu sou Gisele, sou mulher, sou mãe de Akin e Alika, meus dois pequenininhos que estão em casa, né? Sou tia, sou madrinha, filha, sou esposa também e candomblecista, sou afro-ameríndia e tenho me redescoberto nesse processo, né? Porque a gente vem de uma crescente no movimento negro por parte do nosso pai, né, que trouxe esse legado assim muito forte pra gente. E minha mãe, ela é índia, mas ela nunca tomou posse desse pertencimento de espaço, né, dessa condição. E hoje ela, né, aos seus 56 anos, começa a se perceber nesse espaço e assim, eu acho que é uma forma que a gente também tem de incentivá-la e apoiá-la, né, nos reconhecer também como indígena. Então, hoje eu posso dizer que sou eu, Gisele, mulher preta, afro-ameríndia. Então, essa sou eu.
Jade Alcântara, ou Jade Lobo, como você sentir-se melhor. Quem é Jade para Jade? Quem é Jade para o filho? Quem é Jade para a família?
Oi! Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, Jade é mãe solo. Ela é mulher negra e também indígena. Minha família é negra e indígena. Eu participo da aldeia Itapoã, da Cacica Valdelice, do Pinambá.
Coisa maravilhosa.
Ai, que maravilha.
Olha, bom, pra quem não ouviu, elas são da mesma aldeia, gente.
Gente, nem foi combinado.
Não foi mesmo.
Bom, eu sou doutora em antropologia, né? Eu faço doutorado em antropologia. E sou neta de marisqueira, de Dona Valdete. É isso.
Pri tá ali do ladinho, mas hoje ela disse que não vai falar, então eu vou respeitar por livre e espontânea pressão, senão eu apanho nesse programa. Mas Gisele e Priscila, elas têm um projeto junto com o Beto, que é o nosso ouvinte assíduo toda...
Beto!
E já
tá
Beto.
Aqui, meu amor.
E ele já tá ali online falando com as meninas. As meninas possuem um instituto chamado Instituto Semente de Baobá. Antes de mais nada, inclusive eu fui lisonjeada em estar presente no primeiro evento que as meninas fizeram e foi de uma parceria muito bacana. Foi de um outro momento que eu tive no antigo CEAMEV e daí a gente acabou construindo uma relação de muito respeito, de muito carinho. E isso é muito bacana. Eu lembro que no dia eu virei e digo, Pri, mas eu sou tecnicamente branca. O que é que eu vou falar? Ela, não, mas é exatamente isso. A gente precisa desconstruir para que todas nós estejamos juntas. E realmente foi uma coisa muito bacana. E eu queria, Gi, que vocês pudessem nos dizer como foi que surgiu a ideia do Sementes de Baobá e o que significa Sementes de Baobá.
Então, vamos lá. Ela hoje está com umas perguntas bem, né, potentes. Então, vamos lá. Como que surge o Sementes de Baobá, né? Semente de Baobá é um filho que surgiu aí dentro de mim e foi gerado aos pouquinhos. A gente já vem, né, faz parte, eu e Priscila já fazemos parte do movimento social, né, a gente faz parte do Coeso já há 12 anos, né? E a gente, nessa militância social por direitos e igualdade social para o povo da nossa região, a gente começa a perceber uma carência em outros aspectos, né? E isso começa a ficar muito latente. E aos poucos isso começa a incomodar um pouquinho a gente que está ali no dia a dia, que está presenciando. E o primeiro momento eu falei para a Priscila, eu falei assim, eu estou com uma vontade muito grande de fazer um projeto. Aí ela falou, que projeto? Eu falei assim, um projeto voltado para meninas e mulheres pretas, pardas e indígenas em situação de vulnerabilidade, porque a gente precisa de uma rede de apoio. Eu comecei a perceber a diferença que fez na minha vida ter minha irmã como referência, né? Ter minha mãe em casa para me apoiar, ter amigos e pessoas que sempre me apoiaram e se viram de âncora para mim em momentos muito difíceis. E hoje eu vejo que a juventude ela não está preparada para tanta coisa que a gente vem enfrentando no mundo, né? Então eu falei assim, eu acho que a gente pode fazer e a gente deve, mas vou esperar um pouquinho. E aí eu comecei a escrever no final do ano passado, né? Próximo à época que teve a enchente. Eu estava no meio do projeto escrevendo quando veio as chuvas, e aí eu parei o projeto, parei tudo, larguei tudo e fui para a rua ajudar. Né? E aí nesse momento a gente foi enquanto coeso e fez essa mobilização para ajudar as pessoas naquele momento. E mais uma vez a gente se deparou com várias situações e eu falei, não, esse projeto ele precisa acontecer. E aí eu finalizei ele, né, e falei assim, bom, então é isso. O projeto Semente de Baobá é um projeto que eu pensei na hora de intitular. Eu sempre tive comigo muita essa questão da ancestralidade, né? E isso me dá muita força. Eu sou hoje quem sou por todos aqueles que vieram antes de mim. Então, o baobá, ele tem essa, para quem não sabe, né, uma árvore africana, e ele tem um grande significado espiritual para esses povos. Né, ele é uma árvore imponente, milenar, né, tem um aspecto que muitas vezes as pessoas não vão achar bonito, esse aspecto, né, que ele é longo, bem um tronco robusto, com a copa diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas é um tronco que ele é oco e abriga água, armazena água, então ajuda algumas tribos na época de seca, né, serve de abrigo também para animais. E eu falei assim, é isso que nós somos baobás. E a gente precisa ter sementes, e aí a gente vai trabalhar isso para desenvolver essas sementes adormecidas de baobá que nós temos, né, em cada uma de nós, uma árvore frondosa e muito bonita esperando para florescer, que só precisa de cuidado e de direcionamento. E foi assim que surgiu Semente de Baobá.
Bom, gente, Priscila já tá aqui chorando, mas é um projeto muito bonito, parabéns pela iniciativa, então... É algo que eu também posso falar com um pouco de propriedade, porque estive com vocês e acompanho o trabalho que vocês fazem com essas meninas. É um trabalho muito bonito, de muito respeito. E acima de... foi uma das coisas mais legais que eu pude ver naquele momento com vocês, é o respeito mútuo. As meninas, elas são muito bem acolhidas, a gente consegue conversar sobre todos os assuntos, a gente consegue se expor em coisas e tocar feridas que achamos que só o outro tem. E que a gente não tenha, de acordo com o que nós idealizamos daquelas pessoas que estão conversando conosco. Então, antes de mais nada, parabéns. Parabéns, inclusive, por ter pego as experiências pessoais de vocês, o que vocês enfrentaram, para poder ser um combustível, uma válvula de escape e uma voz para muitas meninas que precisam. Jade, meu amor, você não vai fugir da mesma pergunta. Jade... você é oriunda de escola pública ou...
Eu estudei em escola particular, na Piedade, fui bolsista.
Bolsista. Você tá sendo a primeira da sua família, você foi a primeira da família a completar o ensino superior?
Não fui a primeira. E é interessante isso porque, de fato, a gente sabe que na maior parte das famílias negras do Brasil, a gente ainda... Nós somos os primeiros a entrar nesse processo, né? E não foi exatamente isso que ocorreu. Mas eu fico vendo as meninas emocionadas, né? E pensando o quanto seria emocionante e importante ter isso na minha época de escola, né? Independente de pessoas negras, tanto em escola pública em particular, a gente passa por processos muito específicos. E em particular, ocorre, né, aquela coisa de você estar fora do seu meio, né, principalmente quando você é bolsista. Então, geralmente, ficamos muito expostas ao racismo, né, ao racismo generificado também, que é o racismo que vem junto com a violência de gênero, principalmente quanto mulheres negras. Eu lembro diversas vezes em sala de aula, dos meninos simplesmente rirem, né, do meu cabelo, das minhas argolas, porque eu sempre gostei muito das argolas bem grandes, colar, boina, e tudo aquilo ali era usado como uma forma de reprimir, de repressão, né? Então, vendo vocês super emocionados, eu fico aqui tremendo também, porque eu sei a potência que é, que são esses projetos, né? O quão transformador eles são na vida de meninas, meninas negras, né? Mães negras, adolescentes negras.
Pode continuar. Pode continuar. É que de vez em quando eu e Suzy, a gente troca olhares, mas pode ficar tranquila.
Não, então, é exatamente isso. Eu também trabalho com mulheres negras, né? A minha dissertação no mestrado foi sobre mães negras em situação de vulnerabilidade aqui em Ilhéus. E o que eu pude perceber é, né, muito nítido, a falta de apoio e até dos próprios familiares, né, em ajudar essa mulher a cuidar dessa criança. Muitas acabam sendo mães super, super jovens, né? E o peso, né, de cuidar da criança, de cuidar das contas, acaba sendo sempre jogado para as mulheres. Então, essas meninas acabam tendo que deixar de frequentar as escolas, mesmo que a gente saiba que existe uma lei que ampara as mães estudantes, né? E tinham que sair do mercado de trabalho. Como aqui em Ilhéus temos poucas creches, essas mulheres ficam de 0 a 3 anos, né? Que é o período da que o bebezinho ainda tá pequeno, né, precisa da mãe ali, sem entrar no mercado do trabalho e dependendo de outra pessoa, ou seja, de um marido que pode ser violento, né, coloca essa mulher numa situação de vulnerabilidade, dependendo dos pais, de familiares, e se esses familiares
sim,
queiram ajudar, né,
sim.
O que por vezes não
ou
querem,
então,
né?
Já disse, só te cortando, às vezes ajuda, mas é aquela ajuda que é caro.
Exato.
Caro no sentido não do financeiro, mas do psicológico.
Exatamente.
Do emocional.
Isso é, nossa, foi uma coisa que eu concluí também na minha dissertação, trabalhando aqui em Ilhéus, o quanto as mulheres eram chantageadas pelos seus familiares, né? Então, elas perdiam a autonomia, tanto na criação da criança, quanto no lazer, né? Que acabava não existindo. Ou seja, eu cuido do seu filho, mas você não pode fazer isso, isso, isso e aquilo, né? Então, esse processo acabava interpelando essas mulheres. E por não ter aonde deixar essas crianças, não ter essa rede de apoio que a gente fala tanto, né? A gente precisa conversar também sobre as condições dessa rede, sim, de apoio, né? Ela precisa ser uma rede de apoio humanizada, com a consciência racial, com a consciência de gênero.
Real e efetiva.
Real e efetiva, exatamente. Porque pensar nas crianças é pensar no futuro da nossa nação. Às vezes a gente fica muito pensando nos problemas, né? Quais são os problemas que nós temos em nível Brasil? E nós temos ali nossas crianças que fazem parte da responsabilidade de todos nós.
Sim, com certeza.
Pois é, não é à toa que essas meninas foram convidadas para estarem hoje aqui nessa edição do Terça da Eva, Mulheres Pretas em Evidência. É o mês de novembro, todo tratando aí sobre um mês da... Esqueci o nome, Eva. Pois é, gente. É o texto da Eva, tá rolando. E você pode fazer sua pergunta também, participar aí no nosso WhatsApp, 98829-1029. Inclusive, já tem algumas mensagens. Gostaria de parabenizar essa iniciativa das organizadoras do projeto. É o Joilson, tá ouvindo a gente. Minhas irmãs do coração. Calviana, tô chorando já. Parabéns, Gi e Pri. Um abraço pra vocês. A Adriana do Malhado, tô ligada na Gabi. Um abraço pra você, Adriana. Tem ainda... quero participar das promoções aí, Elaine Bidu. Um abraço pra você, o Marinaldo Melo, lá do Sol e Mar também. Vamos pro intervalo e daqui a pouquinho continua o Terça da Eva aqui na Gabi. 102.9, Gabriela FM. Terça da Eva continua, Eva, é contigo.
Bom, meninas, vocês falaram que todas duas são mães, né? Gi tem o companheiro dela e Jade ressaltou que é mãe solo. Então eu queria saber de vocês, o que é ser mãe preta? Se em algum momento em relação a trabalho, isso teve algum tipo de prejuízo, digamos assim, deixei de ter uma vaga melhor por ser preta, por ser mulher, por ser mãe, ou se vocês ainda sofrem preconceito em virtude de todo esse contexto?
Quer falar primeiro?
É uma pauta que realmente a gente sente na pele, né? Ser mãe já é uma luta, né? Pra toda mulher. É, ser preta a gente tem que aprender na raça desde sempre, quando a gente nasce. E ser mãe preta é mais difícil ainda. É, ser mãe preta é você matar 5 leões por dia e deixar mais 2 guardados para mais tarde, e você chegar em casa com um sorriso no rosto e com disposição para seus filhos. Então, isso é ser mãe preta. É, com relação à questão de preconceito, eu acho que se a gente fosse falar sobre quantas vezes a gente já passou, ou quanto eu já passei de preconceito, a gente não ia sair daqui hoje, não. Mas, e a gente passa e continua passando com frequência, né? E as justificativas são sempre, primeiro, você é nova demais. Pô, você é fera, você é show, você arrasa. Nossa, não vejo profissional igual você. Mas na hora da promoção, da qualificação, de pô, não, você é muito nova. A gente precisa de alguém com 10 títulos acadêmicos que você não tem, né? Então, assim, também não sabe da luta que é pra gente conseguir ter um título acadêmico, né? Quem vem da base, quem vem da ponta sabe dos sacrifícios. Então, assim, às vezes a gente tem que optar. Ou você trabalha ou você estuda, né? Porque, e também aí se você quer estudar, mas você precisa do trabalho pra se manter. Então, é muito complicado. Hoje, eu posso falar que, assim, eu tô trabalhando e é uma empresa diferenciada, né? Que é uma empresa gerida por mulheres e ela vem numa contramão completamente diferente, né? De sensibilidade, de humanização real mesmo, na prática, né? De trabalhar o desenvolvimento social e psicossocial dos seus funcionários, de dar ênfase e pôr no lugar de fala e de privilégio aqueles que de fato merecem estar. Então, assim, hoje eu posso dar graças por estar numa empresa dessa forma. Mas ainda existe muito preconceito. E aí você acaba enfrentando o preconceito que aí não vem do dono da empresa ou do chefe, acaba vindo de colegas e tal. Então, é uma luta todo dia. Vencer o preconceito e o racismo é a luta diária.
Jorge.
Bom, eu sou doutorando em antropologia, tô indo apresentar meu trabalho sobre racismo na Universidade de Harvard e nada disso me blinda de sofrer racismo, né? E é todos os dias, é desde aquela piadinha sobre o cabelo. Por exemplo, eu levei minha filha num médico, num pediatra aqui em Els, e aí ela tava com uma ferida na cabeça, porque a gente tem dermatite atópica, né? A gente tem uma sensibilização na pele. E aí o médico falou assim, será que você tem piolho? Com cabelo desse que nem o de sua mãe, você deve ter piolho. Oh. E minha filha, e na hora eu não consegui reagir, olha só, a gente estuda isso, mas na hora eu não consegui reagir. Eu fiquei assim, em pânico, olhando pra cara dele, assim, não tô acreditando o que tá acontecendo aqui agora. E olha o impacto na saúde de nossas crianças. Minha filha ficou meses falando que ela tinha piolho, ela não tava com piolho, né? Falando que ela tinha piolho, tal, tal, tal. Então todo esse processo que a gente passa. Então o racismo a gente precisa entender que ele é também essa violência direta, né? Eu não vou te contratar aqui porque eu não quero contratar pessoas negras neste espaço, mas também é de uma forma indireta daquelas piadinhas e é institucional, porque a gente precisa falar disso, né? Mulheres negras com a mesma formação que homens brancos recebem 35% que homens brancos, né? E 50% que mulheres brancas. Mulheres brancas não recebem o mesmo que homens brancos, mas ainda assim recebem mais que mulheres negras. Então, é um imenso desafio estar trabalhando, pesquisando e ser mãe solo. No meu mestrado eu tinha bolsa de pesquisa, agora no doutorado eu não tenho, né, devido ao corte de apoio às instituições de pesquisa que a gente sofreu no Brasil esse ano. Então, no mestrado, eu ia com minha filha apresentar trabalho em todo que é lugar do Brasil, vários eventos, né? A gente tinha esse apoio, mas ia sozinha segurando minha filha, né? Pegar avião, ônibus, 10 horas no ônibus segurando, fazendo xixi com um bebezinho de 1 ano. Né? Então é um processo. Ano passado, em uma seleção para trabalho, eu tinha sido selecionada, a moça ia me colocar como coordenadora de pesquisa, e aí quando ela descobriu que eu tinha filha, ela falou, ai, melhor não, acho que não vai dar certo.
Caramba.
E eu perdi o emprego, assim, na hora. Eu fiquei assim, mas você nem me conhece, assim, você nem sabe qual a relação que eu tenho com minha filha, se eu tenho uma rede de apoio ou não, você simplesmente decidiu não dar essa vaga mais pra mim, que já estava acertada, que era minha, né, por causa que eu tenho uma filha.
Então, e isso... engraçado que quando é o homem que tem filho...
Ah, isso não é nenhuma preocupação.
E o homem que não tem... O homem que tem filho que é contratado. Porque ele é o homem que sustenta a casa.
Mas tem, de fato, a pesquisa sobre isso.
Não é fato.
É fato.
É comprovado. E quando é a mulher que tem filho, ela, em via de regra, não consegue entrar no mercado de trabalho.
Exatamente.
Porque subentende que todas as responsabilidades da criança recaem sobre ela.
Exatamente.
Sem procurar saber, como você bem disse. Qual é a rede de apoio?
Qual é a rede de apoio, né? E tem uma pesquisa, de fato, do Parents in Science, que é um grupo, né, um coletivo de mães e pais também da universidade, e ela vai falar que essa pesquisa vai dizer que mulheres, quando elas têm filhos e estão na academia, elas apresentam uma redução de 80% de seu trabalho, porque elas não conseguem acompanhar, elas são prejudicadas.
Sim.
Os homens aumenta a produção, aumenta tudo, porque... as mulheres estão cuidando desses filhos e eles sentem, de uma certa forma, inspirados por essas crianças. O que não ocorre com as mulheres, né? Que a gente chama de feminização do trabalho, feminização do cuidado com as crianças. É um processo ainda que a gente sofre bastante. Hoje eu atuo como coordenadora de pesquisa do IDAFRO, um Instituto de Defesa das Religiões de Matriz Africana. Então tem sido uma outra lógica de trabalho, muito boa, mas é como a gente está conversando. É muito difícil, é um grande desafio.
Suzy.
Pois é.
Passa o microfone pra mim, né? É isso, gente. A gente já tá finalizando a edição de hoje. Como a gente tava falando aqui em off, né? O tempo é muito curto. A gente poderia estender muito esse papo, porque ainda tem muito conteúdo, muita coisa que eu quero saber de vocês, que a Eva quer saber, que os nossos ouvintes querem saber também. Mas a gente agradece, viu, por ter aceitado esse convite. Em uma outra oportunidade, a gente vai voltar a bater mais um papo aqui no Conexão, no Terça da Eva, na Isso Eva. A gente agradece de coração mesmo vocês terem cedido esse espaço, esse tempo aí de vocês, que tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos. E ter cedido esse tempo para poder bater esse papo para os ouvintes da Gabriela FM, isso é muito importante, tá? Muito obrigada.
Eu que agradeço, né, em nome de todo o Instituto Semente de Baobá, pela oportunidade. Vocês realmente são maravilhosas, a gente acompanha de pertinho aí. Eva tá sempre com a gente aí, fortalecendo muito o nosso trabalho. E ter essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre isso, né? E conhecer Jade foi um privilégio também, maravilhoso. Eu acredito, vou até roubar um pouquinho do tempo, mas vou dizer que eu acredito muito que nada acontece por acaso e o universo sempre conspira a favor daqueles que trabalham pelo bem. Então, assim, hoje foi mais um achado conhecer Jade. Eu acho que a gente vai ter muitas coisas para prosperar aí daqui para frente de trabalhos.
Com certeza. Muito obrigada, gente. É uma oportunidade única e com certeza vamos pensar muitas coisas juntas.
Isso aí.
Pois é, com você, Eva. Bom, meninas, Suzy já agradeceu, então eu gostaria de agradecer também a confiança, a presteza de estar aqui conosco. Já de todo o sucesso do mundo, que a apresentação seja incrível.
Obrigada.
Você não tá indo representando só você. E aí a gente quase chora também nessa hora. Você tá indo representando um coletivo de mulheres que, quando outra consegue chegar onde você tá chegando, você não tá chegando sozinha. Você tá levando todas nós com você na bagagem. Você vai apresentar por todas nós. Mesmo que eu tenha o tom de pele mais claro, eu costumo dizer, eu sou filha de cachoeira. Cachoeira é o berço da negritude da Bahia. E claro que eu tenho a minha descendência tanto quanto, apesar de ter vindo num tom de pele muito mais claro. Mas você está indo representando a todos aqueles que em algum momento não tiveram oportunidade de concluir os seus estudos. Você com certeza é a inspiração para sua filha. E eu sei que depois que a gente vira mãe, a gente não faz só para gente. A gente principalmente faz para eles e faz para elas. Então que você consiga compreender que, apesar de você ter vindo de uma escola, de você ter tido a oportunidade de ter estudado em uma escola que tecnicamente lhe preparou melhor, se você não quisesse, se você não corresse atrás, nada disso estaria acontecendo. Então vá, jogue duro, arrase, mostre o que é que a baiana tem para aquele povo sem açúcar.
Brilhe muito.
Brilhe muito, meu amor. Toda a sorte do mundo e conte conosco para o que você precisar. Pri, Gi, vocês sabem que o meu carinho por vocês, minha admiração, meu amor, é realmente mútuo. Contem comigo sempre pro Semente de Baobá, estamos à disposição. E terça-feira que vem a gente encerra o nosso mês de novembro com mais uma convidada muito especial, a professora Flávia. que vai falar conosco sobre a carreira da mulher negra. Ela que é uma mulher preta, é professora universitária, pesquisadora, e vai estar aqui conosco também, abrindo e encerrando esse novembro da consciência, que não deveria ser só um novembro, deveria ser todos os dias. Beijo, Suzy, obrigada, e semana que vem a gente está aqui de novo.
Beijo para você, Eva, beijo para as nossas convidadas de hoje. Esse foi o Terça da Eva. Isa, esse brilho é meu. 4h20.